Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, funcionários dessa casa. 12 de maio de 2020, sessão ordinária de número 14. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Ripke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benigni.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponato.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantzke.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Hino Nacional Brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Hilário Benin para a sessão de hoje encontra-se em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, que passa a fazer a leitura.
Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. O Senhor, ele é como árvore plantada perto de água, que espalha suas raízes até o ribeirão quando vê o calor. Ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos.
Convido para um momento de silêncio pelo falecimento da senhora Maria Fiorotti, avó da servidora da Câmara Cissa Schmidt Toffoli, ocorrido dia 11 de maio de 2020, e do senhor Euclides Pio, primo do servidor da Câmara Rodrigo, assessor do vereador Nelson Mitim, e do senhor José Kinch. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 13, realizada no dia 4 de maio de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 6 de maio de 2020. Mensagem número 021/2020. Encaminha projeto de lei número 020/2020, que altera a lei municipal número 1935/2016, para adequação à lei municipal número 1944/2017. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, a lei municipal número 1935/2016 dispõe sobre a reorganização do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, como órgão de assessoria e apoio direto ao chefe do Executivo Municipal na estrutura organizacional básica no município de Santa Maria de Jetibá. Não obstante, faz-se necessária a adequação de alguns dispositivos na lei municipal mencionada acima aos ditames expressos na Lei Municipal número 1944/2017, cujo teor promoveu alterações que tornaram o texto da Lei número 1935/2016 incompatível com algumas disposições daquela lei. Ressalta-se ainda que a alteração solicitada não terá impacto financeiro, considerando que trata-se apenas de regularização da lei. Solicitamos que este projeto de lei seja impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, na expectativa da aprovação do mesmo, ou inclusive do projeto de lei. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 7 de maio de 2020. Mensagem número 0022/2020. Encaminha projeto de lei número 021/2020, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar crédito adicional especial e suplementar no orçamento de 2020, no valor de R$1.526.158,92 e da outras providências. A sua excelência, o senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo autorizar crédito adicional especial e suplementar ao Orçamento Geral do Município, no valor total de R$1.526.158,92, em alteração à Lei Municipal número 2.277/2019. Assim, tal procedimento é necessário, por se tratar de alterações na categoria econômica, natureza de despesa no orçamento anual e diante da necessidade de criação de crédito adicional especial, com o objetivo de monitorar e observar a situação de saúde da população animal e diminuir na natalidade dos animais em situação de rua, por meio de um conjunto de ações destinadas a controlar possíveis zoonoses aos seres humanos através da Secretaria de Meio Ambiente do município de Santa Maria de Jetibá. Ademais, se faz necessário a suplementação da Secretaria de Saúde por anulação parcial do orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, com o objetivo de repassar recursos à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, adquirir veículos, contrapartida, equipamentos e reformar a unidade de saúde da família Potrates, visando dar continuidade dos serviços prestados à população de Santa Maria de Jetibá, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 8 de maio de 2020. Mensagem número 023/2020. Encaminha projeto de lei complementar número 022/2020, que acrescenta o artigo 21, dígito H, à Lei Complementar 77, de 2 de abril de 1991, e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O presente projeto de lei complementar tem por objetivo preencher uma possível lacuna existente no Código Municipal de Posturas, Lei Complementar número 77/1991, pois com regulamentação das atividades de criação e o manejo de aves, bovinos, suínos, em locais mapeados como de perímetro urbano, surgiu uma dúvida sobre a extensão e alcance da norma. Passou-se a questionar a legalidade de galinheiros e pocilgas nos quintais das casas localizadas no perímetro urbano, atividades estas não licenciáveis, de forma que as exceções contidas no Código Municipal de Postura não as alcança, pois a norma deve por objetivo tão somente regularizar as atividades relacionadas à cadeia de produção, ou seja, atividades estas profissionais e desenvolvidas em lotes e terrenos predominantemente ocupados com referidas atividades e que, para permanecer em funcionamento, devem ser regularizadas perante os órgãos competentes, entre eles os órgãos ambientais e sanitários, o que não se aplica aos pequenos galinheiros existentes, em sua maior parte, nos fundos dos quintais. Como resta claro, a norma não alcança, nem poderia alcançar, os galinheiros, pocilgas e currais localizados aos fundos dos quintais ou semelhados, situações que não podem sequer serem consideradas atividades econômicas para fins de regulamentação perante os órgãos ambientais e sanitários. Diante desses questionamentos levantados, especialmente pela equipe de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente do município, é que encaminho a presente proposta legislativa com o escopo de sanar dúvidas e deixar a norma municipal clara e objetiva ao proibir a existência de os galinheiros, pocilgas e currais localizados aos fundos dos quintais ou semelhados. Diante do exposto, é que a importância desse projeto. Solicitamos que a matéria seja apreciada com posterior aprovação, na certeza da merecedora atenção, que certamente será dispensada de Vossa Excelência e pelos senhores vereadores e vereadora. Reiteramos nossos protestos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei número 15/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2242/2019, de 28 de agosto de 2019, e da outras providências. Faço saber que o presidente Eumar Francisco Tom propôs à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 2242, de 28/8/2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Ana Paula Berger, iniciando na Rua Henrique Keller e finalizando no Campo Society, numa extensão de aproximadamente 67 metros, na localidade de Santa Luzia, neste município. Artigo 2º. Ficam inalterados os demais artigos da referida lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de maio de 2020. A justificativa. Projeto de lei número 15/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 2242/2019, de 28 de agosto de 2019 e de outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 2242, de 28/8/2019, que atualmente está com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Ana Paula Beger, iniciando na Rua Henrique Keller e finalizando o Campo Society, numa extensão de aproximadamente 37 metros, na localidade de Santa Luzia, nesse município. O objetivo do projeto de lei visa apenas alterar a extensão da mencionada rua, haja vista que a localidade vem se desenvolvendo cada dia mais. Cumpre ressaltar que o ponto inicial e final da referida rua permanece ao mesmo, por ser esse último um Campo Society, alterando assim apenas a metragem da rua. Em função do que foi exposto, é que essa proposição traz essa importante alteração. Assim, espero que os ilustres colegas vereadores acolham esta proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de maio de 2020. Autor do projeto, vereador, presidente Eumar Francisco Tom. Santa Maria de Jetibá, 4 de maio de 2020. Ofício número 304/2020. Ao excelentíssimo senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: encaminha demonstrativos da receita e despesa referente ao mês de março de 2020. Senhor presidente, considerando ao teor da CI número 007/2020, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 29/4/2020, sobre o número 4155/2020, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhamos anexo demonstrativo da receita e despesa referente ao mês de março de 2020. No ensejo, apresentamos-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repic. Está aqui à disposição de todos os vereadores.
Encaminho os projetos de lei, ora lida, para as comissões permanentes parezarem o parecer. O projeto de lei número 021/2020 segue para a ordem do dia da presente sessão. Nós temos 9 vereadores inscritos no grande expediente. Eu quero que os vereadores obedeçam o regimento da nossa casa dos 5 minutos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Nelson Metim.
Cumprimentar o nosso presidente, Omar Francisco Tom, os demais membros da mesa, demais colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerana e também aqueles que nos acessam através da internet. Só vim aqui, senhor presidente, para dizer da preocupação que a gente tem que ter realmente com essa doença, com esse coronavírus que tanto nos assombra e tanto nos faz medo, né? Cada dia que passa temos mais e mais mortes nos municípios vizinhos e no nosso município também. E dizer que hoje é o dia do enfermeiro. Dar os parabéns a todos da enfermagem, todos que fazem parte, que estão na linha de frente, que estão dando a vida deles, e quantos já se foram, quantos estão contaminados, para salvar vidas, outras vidas, vidas que eles nunca conheceram, pessoas que eles nunca viram na vida. Então, deixar aqui meus parabéns a todo o corpo de enfermagem do nosso município, do nosso Espírito Santo, do nosso Brasil. Parabéns a vocês, enfermeiros e enfermeiras, e que continue assim, dando a vida pelos outros. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Hilário Benigno.
Quero cumprimentar nosso presidente dessa Casa de Leis, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente Valdivino Mansco, meus nobres colegas vereadores, Arlindo Rübke, Nelson Mitink, Jean Jacques Laus, Joel Paulo, Selene Jastrof, Rogério Gomes, Florentino Laus, Clóvis Brown, Odair Lurto. Quero cumprimentar essa casa vazia, que hoje não temos quase ninguém, temos dois ou três funcionários, mas é uma coisa que eu fico triste. Nós tantos anos trabalhamos nessa casa de leis, sempre algumas pessoas de fora estavam aqui, hoje eles não podem vir por causa do coronavírus. Coronavírus é um vento que chega em nós, em outras pessoas, quantas pessoas já morreram. Eu quero pedir desculpa, Joel. Um dia eu falei, Joel, eu nunca vou usar essa máscara, mas eu sou obrigado para defender minha mãe, que ela tem 80 anos, e também me defender, eu também tenho 60 e poucos anos. Então, eu quero pedir desculpa, eu quero pedir a todos os brasileiros do mundo, vamos seguir o que a saúde pede. A saúde não são um besta, eles são profissionais. Eu quero lamentar os políticos brigando, um quer assim, outro quer assim. Então, eu quero lamentar o presidente, os governadores, os prefeitos, vamos se unir. Porque nós temos 11.500 e poucas pessoas mortas até ontem de noite. E nós podemos chegar hoje a 12 mil, quer dizer. Eu fico triste. E eu quero aqui parabenizar, com muita alegria e talvez com muita tristeza, aqueles médicos, enfermeiros e assistentes sociais e recepcionistas que ficam no plantão. Eles sabem, não sabe, talvez não sabem ou sabem que eles vão pegar essa doença. Eu fico muito, muito triste por vocês, médicos, a parte de saúde. Eu quero parabenizar vocês pela coragem, pela vontade de ajudar. Eu quero pedir a Deus ilumine todos vocês. Nelson diz hoje, eu nem sabia, hoje é dia de enfermeira. A enfermeira é a pessoa que mais sofre no hospital. Todos sabem disso, que ela tem que estar junto com o paciente. E eu fico muito lamentável que nós temos essa doença em nosso mundo. Não é só em Santa Maria, não é só no Brasil, é todo mundo. Então, eu lamento. Eu quero que Fernando passe um fundo de música para mim. Domingo se comemorou o Dia das Mães. Ser mãe é capaz de mudar o mundo, o seu mundo. O mundo dos seus filhos. Ser mãe é fazer rir e alegrar momentos cinzentos e repletos de vazio. Ser mãe é apoiar em todo instante e falar a verdade em qualquer ocasião. E é fazer de todas as ocasiões uma ocasião inesquecível. Ser mãe é ser maior. Ser mãe é ser mais bela e ser razão e é ser donzela. Ser mãe é ser mais forte e ser que guerreira e batalhar dos seus princípios ideais e ser justo como mais ninguém. Ser mãe é educar, ensinar linguagem do coração e fazer do amor a maior lição. Ser mãe é ser diferente e ser mãe é ser você. Nesse momento eu quero agradecer a Deus que deixou na minha vida ainda minha mãe, que quase tem 80 anos. Também quero agradecer a Deus que tem a minha esposa, que nós tivemos 5 filhas, tudo saúde, duas filhas e uma nora são mães. E eu tenho uma filha e um filho. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Quero pedir a Deus, bota uma tampa em cima dessa doença, para que nós possamos ser felizes outra vez. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Joel Ponat.
Cumprimento aqui o presidente dessa Casa de Leis, Elmar Francisco Tom, os demais vereadores, a vereadora que presente, o público que não tem, são alguns funcionários. Em nome da doutora Cláudia, cumprimento os demais funcionários aqui presentes. Eu quero agradecer, em primeira mão, obrigado pelas suas palavras. Hilário, você sabe que você é um cara bacana, um pai para nós aqui dentro. Tem 30 anos de vereança, então você sempre surpreende, todas as vezes, né? Quando você sobe aqui para falar e você é um cara bacana, você sabe o carinho que eu tenho por você. E obrigado por você usar a máscara que eu te pedi para usar. Você falou que você não ia usar, mas todos nós temos que usar. Inclusive, nós aqui falando, nós tínhamos que usar, mas nós estamos numa distância boa aqui, então a gente... talvez não é preciso, mas o correto era a gente usar até para falar aqui. Quero aqui também lembrar o dia da enfermagem, né, que são nossos soldados hoje que estão à frente dessa guerra invisível, que as pessoas não vê aonde que tem essa arma, onde que tem essa doença. E essas enfermeiras que já deram a vida por nós no mundo. Só no Brasil, se eu não me engano, são mais de 2.000 profissionais na área de saúde que já morreram por causa do coronavírus. Então, é muito triste, Hilário, aquilo que você falou, que isso é pura verdade, isso machuca a gente, que tem gente que fala isso tipo, politicamente. Vamos esquecer política, vamos esquecer quem é de um lado, esquerdo, direito, eu acho que tem que se unir e fazer aquilo que a medicina orienta. É isso que nós temos que fazer. Não adianta a gente querer ser mais. Se o médico fala que, Joel, eu vou te internar, eu tenho que me internar. Eu tenho que obedecer o que o médico fala. Eu não posso falar, não, não vou me internar porque não estou doente. Então, o que a medicina fala, a gente, o povo tem que obedecer. Eu sei que é muito difícil você manter uma loja fechada, porque você tem funcionários, tem aluguel, tem as coisas, mas... É melhor você ter seu pai, ou sua mãe, ou sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho junto com você amanhã ou depois, do que você ter a loja aberta agora e talvez você vai ter que enterrar o seu ente querido por causa de uma doença dessa. Então, eu acho que claro, as lojas estão funcionando, mas eu acho muita gente na rua. Igual hoje eu olhei meu Jesus Cristo. Eu passei dentro da rua, o que tem gente, claro, o povo quer comprar e tem que comprar, mas eu acho que o povo tem que evitar de ir a família toda para a cidade para fazer compra. Anota que tem para comprar e vai uma pessoa e compra aquilo, né? Então, eu quero dizer que é muito triste aquilo que a gente vê na TV e pelos Facebook hoje, que acontece no mundo e no Brasil. Se vocês querem ter uma ideia, presidente, no Brasil, morreram quase a mesma tanta gente que é o nosso município de Santa Leopoldina todo tem de população. O último censo deu 12.800 pessoas e já morreram 11.500. Hoje deve passar de 12 mil pessoas até, né, o boletim que saiu hoje à noite. Então é como se o município inteiro de Santa Leopoldina, essa população tivesse morrido. Então é uma coisa muito chocante. É uma coisa... Sim? Sim?
A gente aqui em Santa Maria, você estava falando da aglomeração, na sexta-feira passada, eu tive que trazer um exame aqui no laboratório, que eu não estou saindo muito, a fila do Banco do Brasil estava quase perto da Cipolate. Tanta gente que tinha. Eu quero logo aproveitar e fazer um apelo para as pessoas aí que eles estão achando que está ficando pouca gente doente, mas isso vai vir ainda. A gente tem que lutar e cuidar. Eu acho que o maior bem que a gente tem é a nossa vida. E descuidar para perder para um simples vírus é brincadeira, né? Eu acho que cada um tem que fazer a parte dele. E levando em conta também, Santa Teresa, se eu não me engano, foram 50 pessoas, né, contaminadas. E uma morte. aqui já são 25 e 3 mortes. Então, eu acho que a proporção é muito grande aqui. Obrigado.
É, só para lembrar que não é só na cidade que tem isso. Hoje nós temos aqui em Santa Maria, uma grande maioria nós temos no interior, na roça, né? Então, a gente do interior precisa se cuidar também e muito. Sempre usar máscara, lavar a mão, álcool gel e vamos nos cuidar, porque isso não é brincadeira, isso não olha quem é rico, quem é pobre, branco, preto, do jeito que vier, pega e mata jovens, velhos, adultos, como que, né, crianças. Então, eu acho que isso não tem limite. Aquilo que é pregado pela medicina, nós temos que obedecer. Obrigado, vereadores.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzke.
Cumprimento aqui nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, nossos funcionários que estão aqui, também os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje na tribuna. Nós sabemos que o assunto mais é o coronavírus, também não é fácil, não é uma doença que a gente pode brincar. Mas eu acredito que o governador está um pouquinho enganado com o decreto que ele coloca para as pessoas. Que, para mim, a gente só ouve falar em aglomeração. Eu concordo, não tem? Que é mais fácil para transmitir a doença quanto mais gente no monte. Como que os comércios estão funcionando? Eu acho que quanto menos horário que o comércio está funcionando, mais gente vai se aglomerar. Se nós tivermos um lugar onde que vai passar 100 pessoas, se o comércio horário começa às 10 e termina às 4, então essas 100 pessoas vão ficar no monte para conseguir o atendimento. Eu, para mim, eu acho que os comércios, nós temos que liberar mais horário. Tipo assim, começa às 6, termina às 6. Porque quanto menos horário a gente colocar, mais aglomeração vai dar. Então, eu não concordo com esse decreto para diminuir o tempo do funcionamento do comércio. E também, como que a máscara é obrigatória, então, todo mundo, vamos usar máscara e vamos deixar o povo trabalhar, né? Eu acho que completo, porque todo mundo precisa trabalhar. Nós não podemos parar também, né? Mas se a máscara evitar, então, eu acho que o governador e também o nosso prefeito aqui pode rever essa situação, que a máscara já é obrigatória. Eu estou vendo que todo mundo está usando. Todo mundo está usando a máscara, então eu fico feliz por isso, que o povo, né, botou isso na cabeça deles, que o negócio não é fácil. Mas eu gostaria muito de rever o horário, né, de todos os comércios que tem. Pode ser bares, pode ser lanchonete, pode ser que vende material de construção ou móveis. Mas vamos expandir o horário de atendimento das pessoas. Que todo mundo sabe que quanto nós, menos tempo nós temos, e você tem que ir lá, aí o pessoal junta tudo, Arlindo. Né? Quanto mais tempo você tem, a pessoa não precisa se avobar, não tem? E também cada um pode botar ordem no comércio dele. Né? Tantas pessoas só entram, eu vou atender só tantas pessoas. Deixa os pessoal na fila, não tem mais distante um do outro, por lá de fora, e acho que assim vai funcionar bem melhor. Muito obrigado.
Convido o próximo orador escrita. Oradora, vereadora Selene.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores e os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas que nos acessam aqui. Também quero parabenizar, né, pelas falas dos meus colegas aqui, todo mundo preocupado, né, com o coronavírus. E também concordo que você falou aí, Valdivino, porque se os comércios estão menos horários abertos, mais gente vai procurar dentro daquele horário. Então, também, no meu haver, não faz diferença abrir mais cedo e fechar mais tarde, é melhor do que pouco horário. E também hoje eu não poderia deixar de cumprimentar a classe das enfermeiras e dos enfermeiros, né, que nós temos aqui em Santa Maria, no Brasil e no mundo. Hoje é o dia delas. Eles fazem um trabalho fantástico em nosso município. Todos os PSFs tem que compor com uma enfermeira ou enfermeiro. E ele é uma peça muito importante, porque antigamente, há muitos anos atrás, o enfermeiro não tinha aquela credibilidade, depois dos protocolos, dele poder estar passando remédios que são usados pelo protocolo, ele pode estar ajudando o médico, né, a atender. Então, ele é uma pessoa muito importante, né, em todas as áreas onde que ele atua, nos PSFs, nos hospitais, na vigilância, que em Santa Maria nós temos uma enfermeira, Camila, né, e mais uma outra, ainda não me lembro o nome. Então, quero parabenizar todas as enfermeiras, né, os enfermeiros que trabalham, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo aqui em nosso município. E dia 20, semana que vem, é o dia do técnico de enfermagem. Então, semana que vem, vou falar dos técnicos, né, porque hoje é do enfermeiro e da enfermeira. Né, da enfermagem. E aí, né, eles fazem parte, né, de uma equipe de saúde, mesmo assim no hospital e também nos PSFs. E também parabenizar toda a equipe dos médicos também, que fazem um trabalho fantástico em nosso município, e em todo, né, que doam a vida deles, porque eles precisam, eles colocam a vida deles a risco para salvar outras vidas. Porque a gente sabe aqui, no Espírito Santo, a gente já tem, o último boletim que eu vi, era mais de 800 funcionários, né, da saúde que estavam contaminados. Então, você imagina afastar mais de 800 funcionários e como repor esses funcionários. Então, quando acontece isso, é muito difícil de conseguir completar essa equipe que está faltando. Porque quem estava trabalhando são aqueles médicos de frente, competentes, que estavam ali fazendo, entubando e praticando o que tem que fazer. E, às vezes, o outro lá não tem aquela habilidade, né? Então, assim, é muito triste, né, quando isso acontece com todos os médicos, enfermeiros, que eles colocam a vida deles a risco para poder salvar as nossas vidas. E, infelizmente, aqui em Santa Maria, né, nós já perdemos 3 pessoas, né? Hoje foi mais um lavrador, né? Infelizmente, parece que ele fazia CEASA. Não sei, Valdivino, talvez não fazia. Eu vi nos comentários que ele fazia CEASA. Né, então, estava lá lutando, não podia deixar de trabalhar para sustentar sua família. E, com isso, talvez ele se contaminou e perdeu a vida. Né, um pai de família, é um filho que perdeu o seu pai, né, uma esposa perdeu seu marido. Então, é muito triste o que está acontecendo. O que eu peço aqui para todas as pessoas que continuem realmente se cuidando, já virou decreto aqui em Santa Maria de Jetibá o uso de máscaras, né, para os comerciantes e os usuários. Então, já é decreto aqui em Santa Maria que todas as pessoas estejam usando a máscara para andar na rua. Ninguém pode até obrigar, mas para entrar dentro de um comércio, e as pessoas que estão trabalhando dentro dos comércios precisam usar máscara para evitar a contaminação. E aí, eu também hoje estive conversando com o Gilson, na Secretaria de Saúde, por telefone, perguntando ele se aquele recurso dos 5 milhões já estava chegando em nosso município, mas ainda não tem nada desse recurso, ainda não chegou. Chegou um recurso, sim, um tempo atrás. Isso dá em torno de R$ 429.565,52, que já chegaram de recursos, né, para o Fundo Municipal de Saúde, para estar investindo em ações em combate a endemias. Vamos aguardar, então, esse recurso, né, que é tão esperado, né, que até hoje ainda não chegou, que publicado foi, mas ainda não chegou em nosso município, não.
Me permito a parte, vereadora Selene?
Sim.
Eu quero só questionar aqui, quando saiu a divulgação, foi 6.066.075, se eu não me falha a memória. E aí eu vi uma coisa que o Evair de Mello botou, que saiu 5 milhões. Então, é a divulgação que eles fazem a divulgação de 6 milhões. Como que fica a situação que eles acham que isso veio para o município? Porque ali teve pessoas num grupo aí que chamou nós tudo de ladrão, que os vereadores é tudo ladrão. Então, como que situação? Já 1 milhão a menos já está faltando, que vai botar 5 milhões. Então, é uma situação muito difícil. E esse recurso não chegou ainda, igual o vereador Arlindo falou semana passada. Ele não está na conta do município ainda. Quando tiver na conta do município, a gente tem que divulgar isso certinho para poder questionar sobre essas divulgações que vocês fazem aí em cima dos vereadores, em cima do prefeito, que é uma coisa que é inédita, eles divulgar as coisas que não está certa. Então, tá, eu queria deixar isso esclarecido. Muito obrigado pela parte.
Sim, foi o que o Gilson me informou também, que não são 6 milhões e pouco, mas são 5 milhões e pouco que vai estar vindo. Mas ainda não chegou ainda. O que chegou até agora foram os R$ 429 mil que estão sendo investidos na saúde. Então, por hoje, é só isso.
O próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lur.
Presidente, cumprimentar o senhor e os demais vereadores e os funcionários que se encontram aqui nessa Câmara vazia. Presidente, eu quero parabenizar o vereador Valdivino pela fala dele. Eu concordo com você, Valdivino, esse decreto de encurtar o período das lojas abertas, e acho que dá mais acumulação de gente. Eu acho que você abrir das 6 até as 6, você prolonga o horário e dá menos acumulação de pessoas. Eu quero parabenizar o nosso presidente da República, que tanto defende o nosso progresso, o trabalho. Eu quero parabenizar aquele povo da roça, que em nenhum momento parou até hoje. Imagine se ele tivesse parado também, onde elevaria os preços dos produtos, já que a população hoje está sem dinheiro, como é que eles iam pagar pelos alimentos ainda? Então, eu quero parabenizar o nosso colono, a você, Valdivino, pela fala. Eu acho que os decretos eles são feitos na hora lá, sem ter alguma preocupação com as lojas, com os donos das lojas e os funcionários que trabalham lá. Hoje, o funcionário público, ele trabalha e ele recebe do mesmo jeito. Mesmo, se ele trabalha ou não trabalha, mas ele recebe. Mas o funcionário que trabalha numa loja, numa empresa, eles não aguentam segurar, não. Eles têm que demitir. Eu quero parabenizar. E outra fala minha é sobre as calçadas aqui na rua. Eu já recebi muitas reclamações. Tem lojas que tem já a rampa, tudo certinho, e eles podiam elevar a calçada um pouquinho para cima e nivelar a rampa com a calçada. Porque eu já vi lá em Vitória também, a calçada ela se eleva um pouquinho, chegando na rampa. E os que não têm rampa, eles podem se adequar com a calçada logo. Mas que já tem a rampa, por que não elevar um pouquinho mais a calçada para chegar no nível da rampa? Porque o dono da loja tem que fazer outra construção, tem que fazer outra obra, só porque a calçada reta... Não, só levar um pouquinho a mais, onde está a rampa, depois desce de novo. Eu vi muita reclamação. Tem loja que é alta, e as rampas já estão lá.
Oi, Adair, você me permite uma parte? Também tive muita reclamação sobre essa situação. Eu acho que a loja que já tem a rampa, por que estragar a rampa não tem para isso? Porque isso não se adapta para fazer melhor o calçadão, né? O calçamento. É calçadão, né? Para padronizar. Mas então quero agradecer que você lembrou que muita gente reclamou comigo que esteja uma beirada muito alta, não dá para entrar cadeirante. Então, isso que é mais uma vez que as pessoas, os donos Então, esse estabelecimento se adapta mais uma vez. Mas eles se adaptaram, agora eles vieram com essa calçada padronizada, né, e deixaram aquela beirada. Então, eu gostaria muito que o secretário da Paulo, né, olhasse essa situação.
Obrigado, Valdivino, pela sua fala. Mas, então, eu já vi muita reclamação, e eu acho que o Paulo ele tinha que se rever aquilo e se adequar à calçada aos que já têm rampa, às lojas que já têm rampa. Eu acho que essa era uma boa forma de trabalhar. E outro assunto meu é sobre a estrada. Eu quero parabenizar a Eliana pelo patrulhamento da estrada de Rio Triunfo, mas pedi ela também, que tem muita estrada ruim lá, naquele par de alto de Rio Claro, Rio Lamego, Alto Jequitibá, Rio das Pedras. Gente, tem lugar que não dá quase passar, caminhão quase tomba dentro da estrada. Gente, eu quero pedir encarecidamente a ela que dê uma olhada naquela estrada, que dê mais atenção àquela estrada, porque o povo está reclamando muito.
Você permite a parte?
Sim.
Eu não sei, acho que você não ficou sabendo, mas estão patrulhando em Alto Rio das Pedras, virando já para Rio Triunfo. Hoje já foi feito tudinho ali, foi rampado, segundo o Sandel Sorro, que é o encarregado de lá. Já está tudo pronto ali para baixo, né? Neves Schreuer estão mexendo, e aquela que vai para Rio Triunfo, amanhã a Rio Triunfo parece que já foi patrulhado, agora eles vão virar lá para Rio das Pedras e fazer o Alto Jequitibá, aquela que desce para o Toninho Loreto, acho que vão cascalhar logo amanhã ou depois. E eles estão bem adiantados, agora que deu tempo, né? Deu sol e o período de chuva acabou, então rapidinho eles vão dar uma patrulhada e dar uma cascalhada em tudo. Eles estão trabalhando muito. Com certeza, mais vale o seu pedido, né? Claro, a gente está aqui, tem que cobrar. Não é que eu estou pedindo para você não falar, mas só lembrar que eles estão naquela região já e até final de semana eles devem já estar em Rio Claro e fazendo aqueles trechos tudo. Obrigado pela parte, colega vereador. Sim.
Ô, Daí, me permite uma parte também?
Sim.
Você falaram sobre calçado? Eu lamento muito, muito, muito que nosso prefeito tirou calçada, que era um calçado de luxo, pedra portuguesa, era uma coisa luxo que Santa Maria tinha. Era uma coisa luxo. Pergunta hoje quanto custa um metro de pedra portuguesa. Isso foi obra do Edson Berger, mas os prefeitos são assim, um não gosta da obra do outro. Então eu lamento. Eles podiam ter feito aquele acesso dos deficientes do lado, tirar um pouco. Mas tiraram tudo, eu não quero. Onde jogaram essas pedras todas? Cada pedra bonita é as pedras que custam dinheiro. Custa dinheiro. Aquilo foi tudo estragado, jogado fora. Isso é brita, agora para fazer massa, pedra portuguesa. Eu quero ainda agradecer Edson Berger, naquele tempo fez uma obra tão bonita em Santa Maria de Jequitibá. Hoje foi destruída. Eu jamais sou a favor, jamais sou a favor. Essa obra que eles fizeram aqui, a obra de cimento, 2, 3 dias, se chover uns tempos, está tudo sujo. É, tem que lavar, aquele troço não presta. Tinha que deixar essas pedras bonitas, uma obra pintada, feita bonita, tiraram tudo. Eu jamais sou a favor, jamais sou a favor, jamais sou a favor. Estou falando 3 vezes porque nunca fui a favor tirar essas... O calçada, faz outro lugar, ali estava bom, só fazer acessos deficientes. Vamos trabalhar aqui, ali, ali, mas não daquele jeito. Tirar as pedras mais bonitas que Santa Maria tinha, uma obra bonita que Edson Berger deixou, hoje foi tirada, destruída. Muito obrigado, Odaí.
Sim, eu concordo com o senhor, o vereador Hilário. Eu acho que quando eles faz uma obra dessa, igual as calçadas, eles têm que se preocupar também com as lojas, com a população que passa, né? Eu parabenizo também, Hilário, você falou a pura, mais pura verdade. Obrigado, presidente.
Ô, Daí, se me permite, só uma pequena correção. Eu não... É claro que essas calçadas é muito bonita, mas, vereador Hilário, é lei essa calçada cidadã, não tem jeito. O prefeito segurou, agora não tem mais como. Ele teve que licitar para fazer essa calçada cidadã, agora virou lei. E parece que essas pedras que eles estão tirando, estão guardando tudo no monte, viu? Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Arlindo Rep.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, meus colegas vereadores, vereadora, pessoas de casa através da Rádio Pomerana e os internautas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Hilar também. As duas colocações, pela máscara e também pelo Dia das Mães. A máscara, quem estava rejeitando a máscara, meu colega vereador, era o presidente da República dos Estados Unidos. Né? Mas a partir de ontem, ele teve casas dentro do palácio dele, na Casa Branca. Ele agora já obrigou a usar máscara também lá nos Estados Unidos. Você vê como é que é as coisas. Também sobre o Dia das Mães, estou aqui sem máscara, mas a minha máscara está do lado, eu estou bem distante. Eu sempre, quando eu estou andando em público, né, uso minha máscara. Dia das Mães também, lá não é tarde, mas, Selene, você como mãe vereadora, parabenizar você, as mães aqui funcionárias, as mães de casa que estão nos acompanhando, do nosso município, né, de todo o Brasil. Né. Infelizmente, nós estamos passando os momentos, senhores vereadores e vereadoras, que talvez nós nunca passamos e nem vamos passar, de poder festejar o Dia das Mães, junto com a minha mãe também, que tem 82 anos, também não fui lá para evitar do contato, da mesma forma, né? E da mesma forma eu fico pensando, tantos óbitos já foram, além de quem está morrendo de coronavírus, as outras pessoas também que estão morrendo no momento, não pode fazer um sepultamento digno do jeito que sempre fazia, né? Só famílias próximas que podem participar, porque para não dar muitas pessoas ali nesse momento. Então, é lamentável o que está acontecendo no nosso mundo. Só que muita gente ainda não está acreditando. Inclusive aqui em Santa Maria de Jatibá. Só acredita depois, meu colega presidente, quando acontece talvez muito próximo de nós ou dentro da família. Aí sim, aí a gente vai perceber a dor do coração que é o coronavírus. Ele não brinca. Aqui nós temos 27 casos, ou 25 casos confirmados, eu vi. Né? Claro que nós temos muito mais pessoas que estão em casa, ainda não se manifestaram, outros não foram, fizeram teste, e assim por diante. Né? E não precisa pensar que pega só em velho, até criança. Estou sabendo que em Santa Teresa tem uma criança de um mês que está com esse coronavírus através da família. Né? Olha como é que é as coisas. Então vamos se cuidar, gente, né? Nesse momento também quero parabenizar toda a equipe médica do município, principalmente enfermeiros, que hoje é o dia de enfermeiro, médicos, todo profissional da área de saúde. Também não posso deixar de agradecer a nossa Secretaria de Saúde, tem feito um bom trabalho junto com a Vigilância Sanitária, também a Defesa Civil, orientando, fazendo o que pode para poder evitar, gente, que tem gente ainda, meus colegas vereadores. Hoje eu passei na cidade, parecia um dia normal, né? Então tem muito movimento de pessoas aqui ainda no nosso Santa Maria de Jatibá. Eu gostaria de pedir às pessoas de casa, que não tem necessidade de sair, manda uma pessoa só vem quando precisa, né? Porque a coisa não está fácil não, viu? Nós estamos com 3 óbitos e 25 casos, mas as coisas não vão parar por aí não, se nós continuar do jeito que nós continuamos. Mas mesmo assim eu quero parabenizar o prefeito, pelo trabalho que está fazendo em cima disso aí, o nosso governador, né? Eu fico aqui pensando, senhores vereadores, o dia que o Brasil morreu 5 mil pessoas, perguntaram o nosso presidente, chefe da nação, e aí, presidente, morreram 5 mil pessoas, e não foi repórter da Globo, não, foi um outro repórter, né? Escondendo muito a Globo, mas não foi da Globo, não. Ele disse, posso fazer o quê? Não posso fazer milagre, amanhã posso ser eu. Essa foi a resposta. Jamais ele falou, parabenizou os médicos, deu uma palavra de conforto à família que está perdendo os antes queridos. Quando tivemos 10 mil óbitos, colega Hilário, sexta-feira, o presidente, que ele anunciou lá? Que ia ter um churrasco de 3 mil pessoas. Claro que ele não fez, né? Mas no sábado ele andou já disse que... Então é um mau exemplo do nosso grande chefe da nação, que é o nosso Bolsonaro. Que nós temos que pedir a ele que faça. Nós estamos já sendo um pouquinho excluídos da OMS, Organização Mundial da Saúde. Não estamos sendo convidados para participar. Não estamos sendo mais convidados. Como Estados Unidos também não estava sendo. Né? Graças ao atual valendo aí na internet, que o nosso ministro está tentando negociar para essa vacina que estão estudando lá, para ela ser também é aplicado em algumas pessoas aqui no Brasil fazer o teste. Então nós temos que torcer que realmente saia um medicamento, que por enquanto nós não temos esse medicamento ainda, né? Então precisamos torcer que os cientistas, os médicos, possam estudar e mais rápido trazer uma cura para esse vírus. É igual alguém falou aqui, o colega Joel, esse vírus pega qualquer um. Ele não escolhe não, gente. Nós temos mais de 1.000 profissionais da saúde no estado, vereadora. Aqui já, mais de 1.000 pessoas, não só no Espírito Santo, com positivo já aqui no Espírito Santo. Então não é fácil, gente. Então vamos torcer que realmente nós podemos ter um remédio o mais rápido possível. Mas vamos evitar. Me permite, presidente, 1 ou 2 minutos em pomerano. Ich bin der Lieserra, a Tussin, von der Rosse, von der Stadt hier. Wie man bett aufpassen, ja? Wie man bloß aus Hussrute geht, wenn es neu ist. Klar, wenn wir über unsere Arbeit sind, ist was anderes. Aber nach der Stadt kommen, das ist so ein großer Movement, weil ich bloß die Maske, das hat uns auch nicht evitiert, das nicht. Die Maske ist bloß, dass wir keine eine, die andere so vertellen, da soll. Aber wenn wir wo ranfahren, da, wo ein Ranfahrt hat, an der Tür, von der Woche oder von der Stahl, wo wir kippen da, wenn wir da ranfahren, da, das hat uns auch gehackt. Das bleibt da 2, 3 Tage wegstellen, der Virus. Das ist nicht sein, das ist so klein, ne, aber das ist nicht sein. Da wäre ich sagen, aus Lüge, wir aufpassen, ja, wir aus der Mocke, wir sind 3 Lüge in der Dote Santa Maria. Und da sind 25, was wir haben da. Und der andere, alle, was wir noch nicht weiter da. Ja, wo der Spirit Santo hat ganz teil. Da sind wir noch, heute man geht über 200, bloß der Spirit Santo. Aber in Brasilien über 12.000. Lüge, wir haben da bett noch, kicken. Estou dizendo aqui, senhor presidente, que nós temos que se cuidar. Pois não, meu colega?
Ich bin bloß hier, da lüge, in der Banken geht auch. Da soll ich jede Stange, ja, wo da lüge. Da soll es an ihr an der Vater. Da hat jeder eins herangefahrt, da hat er zittert. Da hat er 3 Tage gedauert. Wenn er herangefahrt hat, 3 Tage gedauert, dass er da weggeht. Der Virus. Und das ist ein Virus, was nie so leicht tot geblieben ist. Das ist Metall oder wo das so ist, so steht hier, Marmor, da bleibt er 3 Tage. Er hat die Television gehabt, dann soll er da lügen. Hier geht er nie herangefahrt an den Stangen. Dann Sie Korbe hat da Fels und Stangen, ja. Da nie ranfahrt, oder wird es da ranfahrt, da den Glück sie mit Spiritus waschen oder mit Sepp, oder da ist kein Sepp. Sie Korbe hat Fels, Spiritus, da ganze Banken haben Spiritus, denn nie da ranfahrt. Ich will auch pedir perdão, que eu falei Pomerano, mas acontece aquele escano que tem nos bancos, em todo lugar, órgão público. Lá os vírus ficam 3 dias. 3 dias foi feita pesquisa em alumínio, em inox. Lá fica 3 dias. Se um pegou, tem doença, se outro pegar, durante 3 dias, aquele bicho está esperando. Eles são covardes, esse vírus é covarde. Ele vem no vento, ele é covarde. Então nós temos que acabar com esse vírus. Esse vírus, só acabando, nós ficar em casa e usar máscara. Muito obrigado.
Bem lembrado, senhor presidente, realmente a máscara não vai defender nós de tudo, não. Isso é só para evitar alguns contatos diretamente, corpo a corpo, isso. Agora, as peças, de qualquer forma, nós não vamos no supermercado ou numa loja de roupa, que nós pegar ali, gente, vamos se cuidar. Muito obrigado.
Também faço uso do grande expediente. Primeiramente, eu quero cumprimentar os vereadores, a vereadora, nossos funcionários, nossa TV Câmara, os nossos ouvintes da Rádio Pomerana. Também quero parabenizar, Hilário, pela homenagem que você fez, Dia das Mães. Eu tenho certeza que aquelas mães que ouviram essa homenagem que você fez, elas estão recordando os minutos que sempre você faz aquelas festas bonitas no seu clube em homenagem às mães. Então eu quero parabenizar, Hilário, pela essa homenagem bonita que você fez. Também quero aqui falar sobre as estradas. Queria pedir muito à nossa secretária e os encarregados que olhe com carinho aquela estrada ali no Lequim, que começa ali no BL, onde é a fábrica de ração e que sai ali no asfalto de São Luís. Eu passei ali ontem, meu Deus do céu, gente. Que buraco tem ali. Ali não tem condições de carro andar. Em frente do nosso amigo ali, Solimar Henk, tem um atoleiro que faz medo você ver. Então, geralmente, poderia sair, acertar aquela estrada ali, cascalhar aquilo ali, para esses caminhões sair por lá, para o São Luís, que ele não deixaria de sair. Ele sobe aqui e atender a demanda muito melhor para essa empresa, que é do Lequinha ali, o BL, e outros carros que passam ali. Ali não tem condições de um carro passar. Caminhão, principalmente caminhão carregado. Eu queria pedir isso à nossa secretária, pedir ao prefeito, que olhasse isso com carinho e fizesse aquilo ali. E também naquela estrada que vai até no Careca, que trabalha no Everaldo, a funerária, que aquela estrada lá para dentro também está numa situação que não é bonita. Eu rodei aquilo ali. E também outro local ainda, é ali o Arlindo, o vereador Arlindo, indo lá para o Zé Mendonça, subindo ali na igreja de São Luís, ali tem cada panela, cada buraco. Então, que pegar um caminhão de cascalho e ir lá fazer isso? Eu queria pedir muito à secretária que fizesse isso, para atender aquela demanda ali. Porque não é fácil ver essas estradas, a gente passa nessa estrada e ver a situação que está. Porque primeiro eles questionavam chuva, agora nós temos nosso frio. Agora é hora de fazer isso. É hora de estar resolvendo esse problema das estradas, porque nosso povo precisa das estradas para trafegar nessas estradas e levar o seu produto. Que muita gente viaja para Ceasa, muita gente sai para outros lugares, e é uma situação que não é fácil. E eu gostaria muito que a secretária olhasse com carinho. E outra coisa também, eu queria falar do secretário de obras. Eu estava dentro do gabinete do prefeito, isso tem acho que mais de um mês e meio, dois meses, e o prefeito pediu ao secretário de obra que fizesse aquele, terminasse aquele calçamento ali no Daniel Halls. E até hoje não foi mexido em nada. Eu acho que o prefeito deveria chegar um pouquinho mais sério com esses secretários e falar com eles que, eu acho que a autonomia do prefeito, pedindo dentro de um gabinete, junto com a gente, que ele pediu isso para fazer, e até agora não se moveram. E outro setor ali, que desce aqui no Felício Halls, aquela canaleta, que até hoje não fizeram isso ainda, isso é muito tempo, o Álvaro pediu isso, o vereador Álvaro, que já questionou muitas vezes sobre isso, e com isso está acabando o asfalto, que a água está vindo tudo dentro do asfalto e está dando novamente buraco. Então não foi feita a canaleta. O Estado se prontificou de fazer o asfalto e eles fazer a canaleta, e até agora não mexer na canaleta ainda, e com isso está dando aqueles borrachão ali. Eu queria só pedir isso aí com carinho, para resolver isso aí. Todo vereador Hilário.
Onde eu moro, hoje, em São Luís, talvez alguém saiba já onde eu moro, mas ninguém sabe onde eu moro, né? Joel não sabe, não foi lá, ninguém foi. Eu só quero dizer, eles perguntaram, você é vereador? Sim. Mas a estrada, por que está tão ruim? Esse dia nós roçamos por lá de baixo, que o Valdir Espino tem um terreno lá, por lá de cima está mato puro. E eu não posso roçar porque é desse. Agora, de baixo foi roçada, só que um dia que a tia falou, ó, eles vão fazer a sua estrada. Eles foram passar a máquina, planadeira, mas cascalha, nenhum momento jogaram. Jogaram aqui na frente. A rua principal do Valdir Espino, jogaram cascalha. Meu não foi feito. E nós temos lá hoje uns 20 moradores lá para dentro. E eles perguntaram, vereador, quem é vereador aqui em São Luís? É Hilário Benigno, né? Mas por que você não faz a estrada aqui? Onde você mora? Então é uma vergonha para mim, rapaz. Quero pedir, pelo amor de Deus, vamos lá passar a fazer. Não é para mim, eu vou com bicicleta ou carro velho, mas para os outros lá. Tem muita gente morando lá dentro. Muito obrigado.
Sim, vereador Hilário. Nós temos que cobrar, nós somos fiscal e olhar direitinho para poder fazer, porque isso é ruim. A gente fica mal visto perante a sociedade. Então, nós somos fiscais e por isso eu estou cobrando aqui hoje sobre a situação das estradas. Então, gostaria muito que a secretária fizesse isso aí para poder resolver aquele problema ali, que ali é fácil, é só levar os cascalhos lá e resolver a situação. Eu não vou interromper a sessão, porque todos os vereadores já assinaram o projeto. Então, Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, do Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 21/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal criar crédito adicional especial suplementar no orçamento de 2020, no valor de R$ 1.526.000 e R$ 158.92. E da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A competência para propor este projeto é do Poder Executivo. Trata-se de proposta que cria crédito adicional especial suplementar no orçamento de 2020, no valor de R$ 1.526.158.92, e que tem objetivo de anulação parcial do orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Bar, com objetivo de repassar recursos à Fundação Hospitalar Benefício Concórdia, adquirir veículos, contrapartida, equipamento e reforma de unidade de saúde de família Potratos, visando a continuidade nos serviços prestados à população deste município. Desta forma, inclinamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de maio de 2020. A presidente Selene Jasso favorável. Relator Labrinho favorável. Membro Florentino Glaucio favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 021/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 021/2020, que autoriza o chefe de Poder Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no suplementar o orçamento de 2020, no valor de R$ 1.526.158.92, e de outros providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o referido projeto de lei visa o chefe de Poder Executivo Municipal a criar crédito adicional especial e suplementar o orçamento de 2020, no valor de R$ 1.526.158.92. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de maio de 2020. Presidente Adaí Lourdes, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o vereador Adaí Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 021/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Projeto de lei número 21/2020, que autoriza o chefe de Poder Executivo Municipal a criar crédito adicional especial a suplementar no orçamento de 2020, no valor de R$ 1.526.158.92, e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A mensagem informa que a proposta suplementa o orçamento da Secretaria de Saúde e que possibilitará a conceder repasse para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia e ainda visa adquirir veículos, equipamentos e reforma da Unidade de Saúde de Família Potratos. E também possibilita a abertura de crédito especial com o objetivo de monitorar e observar a situação da saúde da população animal e diminuir a mortalidade dos animais em situação de ruas, por meio de um conjunto de ações destinadas a controlar possíveis zoonoses aos seres humanos através da Secretaria do Meio Ambiente, o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de maio de 2020. Presidente, Jean Jacques Lavos, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro, Valdivino Mantes, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 01021/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 21/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal criar crédito adicional especial e suplementar no orçamento de 2020 no valor de R$ 1.526.158,92. E da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, em especial à Secretaria de Obras e Infraestrutura, e, consequentemente, trará benefícios a todo o município, especialmente na área da saúde. Não havendo vice e ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 12 de maio de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membros Joel Pones, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Arquitetura, Pesca e Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdivino Manos, para leitura do parecer ao projeto de lei número 021/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Projeto de Lei número 021/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a criar crédito adicional especial a suplementar o orçamento de 2020 no valor de R$ 1.526.158,92 e da outras providências de autoria do Poder da autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto de lei versa sobre criar crédito adicional especial e suplementar no orçamento, tendo em vista sua dimensão. Esta comissão analisou o projeto e verificou-se que não há inconstitucionalidade, devendo assim ser encaminhado para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de maio de 2020. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdivino Manos, favorável. Membro Nelson Mitinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Mitinho, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 021/2020.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei 021/2020. Que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a criar crédito adicional especial e suplementar no orçamento de 2020 no valor de R$ 1.526.158,92 e dá outras providências de autoria do Poder do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto de análise é de grande importância para o município, haja visto sua necessidade de criar crédito especial para tratar do orçamento de 2020, especialmente na Secretaria de Saúde do município. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de maio de 2020. Presidente Hilário Beninque, relator Nelson Mestinque, membro da IDUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Lavos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 021/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 21/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a criar crédito adicional especial e suplementar ao orçamento 2020, no valor de R$ 1.526.158,92 e de outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade quanto à competência do Executivo, conforme apresentado. O projeto vem valorizar e melhorar a infraestrutura da Secretaria de Saúde de nosso município. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação e discussão. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de maio de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean-Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal, que é o vereador Hilário Benink. Convido ele, o orador inscrito, vereador Hilário Benink.
Cumprimento o presidente dessa casa, primeira secretária, Álvaro, primeiro vice-presidente, Valdivino Manso, desculpa que não falei, é o Mar Francisco Tomo, um grande presidente que nós temos nessa casa, os nobres colegas vereadores, os ouvintes internautas, que me traz hoje aqui, explicação pessoal. Eu encontrei uma senhora hoje, uma senhora de idade, a senhora já recebeu uma honra aqui, nós demos uma honra para ela. A pessoa que mais ia no forró, eu não vou citar o nome, para não... Ela falou, eu choro quase todo domingo. Eu estou em casa, ninguém pode me visitar, eu estou de idade. E cadê nossos forró? Eu sempre fiz Dia das Mães, mas isso acho que um dia vai continuar sendo, porque a gente vai torcer para fazer. E o dia que puder fazer, primeiro quem vai fazer festa, pode ser outubro, novembro, dezembro ou janeiro. Essa data especial, Dia das Mães, eu vou comemorar. Eu não vou esquecer, não. Eu vou comemorar essa data, porque essa data é especial para Dia das Mães. As mães estavam se preparando para no dia 10 de maio ir lá no meu clube. Estavam todos convidados já. Já falei durante um ano que Dia das Mães, eles sabem, desde 2006 eu fiz Dia das Mães. Mas eu quero deixar esclarecido, o dia que eu puder, a justiça, o nosso país liberar para mim, a primeira festa vai ser Dia das Mães, atrasada, mas que nós vamos fazer, vão. Que as mães vão ser homenageadas, se Deus quiser. Muito obrigado a todos os ouvintes.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 18 de maio de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.